Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas 11, versículos do 15 ao 26. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulso os demônios, por quem os expulsam? Vossos filhos. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, não achando, diz: voltarei à minha casa, donde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição deste homem vem a ser pior do que a primeira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, a inveja é um negócio sério, viu? E faz a gente fazer afirmações insanas e terríveis. Tenha muito cuidado com esse sentimento. A inveja é um sentimento que diminui cada vez mais a condição de filho de Deus que você é, que você tem. Quando você deseja a vida do outro, as coisas do outro, a situação do outro. Aqui é um caso típico. Os fariseus acusam Jesus. Jesus, no versículo anterior, expulsa um espírito mudo de uma pessoa. Como eles não conseguem fazer isso, os fariseus, né? Então começam a acusar Jesus de expulsar o demônio por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Quem está agindo em Jesus é o Beelzebu. E aí Jesus faz uma repreensão terrível. Como é que pode um reino dividido, ele se destrói, não subsiste? Eu não posso expulsar um demônio sendo ou agindo por força do demônio. Aqui eu quero fazer uma ressalva dos dois extremos sobre a questão do demônio. A primeira é não acreditar que o demônio existe. Muitas pessoas adoram o demônio fazendo isso. Quando eu não acredito que o demônio existe, que é só uma construção da religião, quando eu ignoro as forças do mal que existem, os espíritos malignos que existem, eu acabo fazendo o mal. Eu acabo sendo instrumento do mal. Porque se o mal, o maligno, o demônio não existe, então aquilo que é do mal também não existe. Eu começo a relativizar tudo. Eu posso fazer porque eu não vou para o inferno. O inferno não existe. Então, assim, um prêmio na vida eterna e um castigo eterno. O prêmio para quem faz o bem. o castigo eterno para quem faz o mal. Senão seria muito terrível a gente morrer e apagar aqui, não, sabe? A gente precisa ver o Hitler, por exemplo, no inferno. É o cara que matou deliberadamente milhões de judeus e tantas outras pessoas cruéis, deve ter o castigo eterno, merecido. Outra é atribuir o demônio tudo, que aí é o outro extremo. Quando a gente... Eu tive a oportunidade de assistir alguns capítulos daquela série sobre Lúcifer, e tem algumas coisas ali que é interessante até, porque ele é uma pessoa sarcástica, e como o demônio é realmente, né, sarcástico, e tem uma hora que diz: vocês ficam atribuindo a mim tudo que estão fazendo, é vocês que fazem, sou eu não, não tem nada a ver com isso aí não. E é, nesse caso, aquela série está agindo de forma correta, teologicamente correta, porque se atribui tudo ao demônio. A depressão, a pessoa que tem o costume de ouvir vozes e tal, e diz ela está endemoniada, e a gente, tomado por aqueles cultos que são, na verdade, programas de televisão, de auditório, e diz que é um culto religioso, onde o pastor fica entrevistando o demônio, aí vai dizendo tanta coisa, tanta besteira, e dando tanta trela para o demônio, que eu acho que o senhor daquelas igrejas não é Jesus. Se fala muito menos de Deus e se dá muita trela para o maligno. Ou seja, querem utilizar as forças do mal para justificar qualquer coisa. É muito mais fácil. Então, eu estou dizendo que aquilo ali é o demônio e eu sei tirá-lo. Logo, as pessoas vão para lá com medo, porque não conseguem respostas e a gente não tem respostas para tudo. Então, acontece isso. Vamos ter discernimento. Nenhuma coisa, nem outra. Mas o que está no cerne da questão é acusar Jesus de ter expulsado o demônio pelo dedo do demônio. E aí é quando a pessoa se torna insana na sua inveja. Ela não sabe como fazer aquilo, ou não tem capacidade para fazer aquela ação que o outro faz, e ela começa a destruir, a diminuir e acusar as outras pessoas. Muito cuidado com isso. Deus fez você cheio da sua graça. Cada um de nós temos uma inteligência, temos uma virtude, e é isso que nos completa. Como seres humanos, todos nós temos limitações, e grandes limitações, e somos bons em algumas coisas. Tem gente que tem uma habilidade espacial imensa, consegue ir para um local e voltar para aquele local, por mais difícil que seja o acesso, ela consegue gravar. Eu não consigo, às vezes eu tenho muita dificuldade. Eu sou um dependente do GPS. Então, tão logo, aquela outra pessoa é infinitamente mais inteligente nessa área do que eu. Eu queria pregar que nem o fulano. Mas você tem outras habilidades. Não precisa invejar as habilidades daquela pessoa. O reino de Deus é construído, meus irmãos, pelas mãos de todos. O que prega, o que constrói o templo, o que educa a família, o sacerdote que trabalha pela sua santificação, pela santificação da igreja, com os sacramentos. Tem coisa, eu dizia isso para o nosso pároco, e me fazia uma alegria muito grande, porque nessa festa ele se dedicou quase que exclusivamente a confessar o povo. E muitas coisas que ele fazia, ele delegou a outras pessoas. E no final da festa, ele dizia para mim: lembra, ano passado, eu estava morto de rouco aqui. E olha que coisa maravilhosa. As pessoas deram aviso, as pessoas fizeram isso e foi pontuando a importância de cada um, e que ele fez bem o papel dele de ser padre. O que o senhor fez, nenhum de nós consegue fazer, pode fazer, que é confessar, que é dar absolvição dos pecados. Isso é um atributo da sua missão. E isso fez toda a diferença, porque o senhor tem agora um diagnóstico da sua paróquia de forma espetacular. No entanto, outras pessoas brilharam ali no palco, no altar. E esse brilhar aqui não é de holofotes, é de fazer bem a sua missão. Então, isso não o diminui e nem torna o outro que foi lá fazer melhor que ele. Porque todos nós somos servos. É uma graça de Deus, uma dádiva de Deus. Por isso, quando alguém faz algo melhor do que você, dentro do reino de Deus, ou na sua casa, onde for, agradeça a Deus pela vida dele. E pare de buscar defeito. Ele faz isso, mas ele é assim. Ele é boníssimo, mas ele não presta nisso. Pare de olhar para os outros e fazer acusações levianas só porque você não consegue fazer aquilo que seu irmão faz. É hora de nos voltarmos inteiramente para a palavra de Deus. Nos voltarmos para Deus, saber o valor que nós temos. E sabendo o valor que nós temos, nós nunca vamos diminuir o valor que o outro tem. O outro é filho de Deus e cada um tem a sua inteligência, o seu valor, a sua dignidade, assim como você tem. Não precisa invejar ninguém. Faça o seu papel e o outro fará o dele. Assim construiremos o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.